A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Isso aqui é um assunto recorrente na cidade. A memória de nossa Fortaleza não é respeitada. E sempre que faço minha caminhada na Praça Luísa Távora, na Santos Dumont, esse pensamento robustece quando olho para o local onde existiu o Palácio Plácido, uma das mais belas casas de nossa cidade. Foi destruída. Esse assunto é recorrente em nossa cidade. Outro dia, creio até que foi o Eliomar de Lima, do Jornal Povo, que falou sobre o Jardim Japonês da Avenida Beira-Mar, atualmente sendo reconstruído. O jardim, que poderia ser uma das muitas atrações turísticas da nossa Avenida Beira-Mar, está sendo esquecido. Recuo no tempo, época da Segunda Grande Guerra, e lembro o dia em que, chegando das aulas no Colégio Cearense, vi uma multidão enfurecida desfilando na rua Meton de Alencar, ali na esquina da bodega do seu Chico Américo. Meu pai sentiu minha curiosidade e falou que o Jardim Japonês, ali perto da igreja de Nossa Senhora das Flores, dos Frades Capuchinhos, fora destruído por uma multidão. O que ouvira era o povo maluco rasgando livros dos estudantes, filhos do casal Fujita. Da casa pouco restou, com os móveis jogados na cacimba existente no quintal. O povo maluco achou que estava se vingando do que fizeram os japoneses aliados a alemães e italianos na guerra que acontecia lá na Europa. Realmente foi um espetáculo deprimente. Eu já vi alguma coisa quando passei pela Praça do Ferreira, naquele mesmo dia. As lojas pernambucanas, pertencente aos Lundgren, alemães, conforme diziam, foram incendiadas. A sapataria Veneza de italiano sofreu o mesmo ataque. O bazar alemão também foi atingido só por causa do nome. E a loja Gabriel não teve o mesmo ataque porque o proprietário apareceu do lado de fora do estabelecimento, mostrando seus documentos, provando sua condição de brasileiro. E o pior é que muitos saquearam as lojas destruídas. Alguns dias depois falava-se que esses aproveitadores ficaram ricos com produto do que poderia ter sido chamado de assaltos e roubos. Foi realmente um vandalismo. Há 15 anos, li nos jornais sobre a comemoração dos 100 anos da imigração japonesa para o Brasil e que o Jardim Japonês ressurgiria em Fortaleza, não como um comércio de flores, mas uma homenagem aos japoneses aqui residentes. Eu que senti o sofrimento da família Fujita no tempo da guerra, como narrei, espero, juntamente com os fortalezenses, que o Jardim Japonês da Beira-Mar seja preservado. A memória da Fortaleza Antiga merece, pelo menos isso, hein?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Luiz Cláudio de Castro.
Saudade doente de paixão, emoção diferente.
O cantor e compositor Luiz Cláudio, que começou a tocar cavaquinho aos 7 anos de idade, iniciou sua carreira profissional em 1949 como integrante do trio Trovadores do Luar, atuando na Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Em seguida, foi contratado para cantar músicas norte-americanas na mesma emissora.
Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Pá. Paraná.
Em 1955, Luiz Cláudio passou a gravar na Colômbia, onde estreou cantando suas composições, tendo sido premiado com o disco de ouro do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, na categoria Revelação Masculina. Sucesso no Natal daquele ano. Em 2005, foi lançado pelo selo Revivendo o CD Luiz Cláudio, Este Seu Olhar, com 18 obras gravadas por ele.
Este seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar.
Suas músicas foram gravadas por estrelas como Elisete Cardoso, Tito Madi, Nara Leão, Marisa Gata Mansa, Dick Farney, entre outros. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, a interpretação de Luiz Cláudio de Castro. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você vai conhecer agora uma história legal.
Nem todo mundo sabe, mas durante o dia quem manda na audiência é o rádio. Na faixa horária das 5 da manhã às 6 da tarde tem muito mais rádio ligado que aparelhos de TV.
Olha aí, galera!
E essa goleada acontece todos os dias.
Pé direito, bateu!
Não se engane, muita gente ouve muito mais rádio do que imagina, porque rádio é paixão.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Bom dia, pesquisador, historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Coletor Antônio Gadelha. Esta é uma artéria do bairro de Messejana e tem por patrono Antônio Gadelha. A lei número 6.887, de 1991, que oficializou a homenagem, não traz qualquer informação biográfica sobre o homenageado, dizendo ser somente justificada a homenagem pela razão desse homem público ter prestado relevante serviço ao nosso distrito, como verdadeiro líder comunitário de Messejana, onde desfrutava de inveja e prestígio. No entanto, nas nossas pesquisas, encontramos Antônio Eugênio Gadelha, nascido em Pacatuba, em 1872, filho de Bernardino Sena Gadelha e Maria Amora Gadelha. Estudou no Liceu e na Escola Militar do Ceará. Bacharel em Ciências e Engenheiro Militar pela Escola Militar do Rio de Janeiro. Trabalhou no Serviço de Cartografia do Exército e na Estrada de Ferro de Baturité. Foi político, foi vereador em Messejana e Fortaleza, além de deputado estadual. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, até o final de agosto de 2019 foram registrados 1 milhão 400 mil casos prováveis de dengue, quase 600% a mais que o mesmo período do ano passado. O dado é preocupante e precisamos combater o mosquito transmissor.
Entrevista.
Já vamos conversar com o médico infectologista, Dr. Anastácio Queiroz. Dr. Anastácio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença neste programa.
Bom dia, Anastácio.
Bom dia. Prazer. Doutor, quais são os tipos de dengue? O que é que diferencia cada tipo de dengue, um do outro?
Na realidade, a grande questão é quando a pessoa tem dengue pela primeira vez e entendo a segunda, há uma tendência a segunda vez ser mais grave pela própria patogênese da doença. Né? Claro que às vezes se diz que um tipo mais causa doença mais severa do que a outra, mas isso depende muito do indivíduo. Né? A rigor, nós temos quatro tipos de vírus que causam dengue, quer dizer, o indivíduo pode ter dengue quatro vezes, né? E tem indivíduo que tem essas quatro vezes, mas não é comum. Por isso é que a doença, ela não para de ocorrer nos países onde realmente é endêmica. E aqui entre nós, infelizmente, desde 86, que o dengue agride as nossas pessoas e todo ano é quase a mesma história. É claro que há alguns anos nós temos mais casos do que outros, né? Isso realmente é o que se observa. E os mecanismos de prevenção são muito complexos, porque depende da nossa maneira de lidar com a água, depende de comportamento, depende de vários fatores que nos tornam muito vulneráveis a essa doença.
Doutor Anastácio, quando a pessoa tem dengue, ela fica imune para o resto da vida?
Fica imune àquele tipo. Por exemplo, se eu tiver o tipo 1, eu não terei mais dengue pelo tipo 1, porque tem o tipo 1, 2, o tipo 3 e o tipo 4, quer dizer, são 4 vírus. Nós só ficamos imunes àquele vírus que nos agrediu. Aos outros 3 que ainda não nos agrediram, nós não ficamos imunes, infelizmente.
Nós estamos conversando com o médico infectologista, doutor Anastácio Queiroz. Doutor Anastácio, a gente às vezes tem a impressão, como leigo no assunto, que o que falta é uma grande colaboração das pessoas de uma maneira geral. A gente vê os apelos das autoridades que trabalham nessa área, das autoridades sanitárias, e de vez em quando nota que não, muitas pessoas deixam de obedecer às recomendações. Eu estou certo dizendo isso, doutor?
É, até certo ponto, sim. Mas o fato é que é uma questão bem complexa. Veja bem, o vetor, quer dizer, o mosquito, leva em torno de 7, 10 dias para se reproduzir, né? O que acontece? As pessoas podem até ajudar, né? Mas o indivíduo fazer isso toda semana, indefinidamente, fica muito difícil. Por exemplo, se nós disséssemos, essas próximas 2 semanas, todo mundo vai trabalhar para eliminar os focos e tudo está equacionado, eu acho que nós teríamos uma ajuda muito grande. Mas nós queremos que as pessoas façam isso toda semana de modo ininterrupto e indefinido. Então fica muito difícil. O fato que enquanto nós não resolvermos definitivamente a questão dos criadouros, né, aqueles locais onde o mosquito se multiplica. Pegando só um exemplo aqui, nós temos as caixas d'água, né? Em 86, caixas d'água eram focos, continuam sendo em 2019, quer dizer, na realidade nós nunca eliminamos um foco definitivamente. Então fica muito difícil de nós, claro que a população não tem nos ajudado, porque a pessoa mora numa casa que tem determinada estrutura, inclusive de coleta de água, aquilo não muda, então os focos não mudarão. Então é muito difícil de nós termos um auxílio da população de maneira indefinida. É, realmente é algo muito complexo, isso precisaria ser melhor estudado, mas o fato é que nós não temos tido ajuda, digamos assim, continuada, que a população poderia oferecer. E me parece que nós não teremos, porque depois de mais de 30 anos, as questões se repetem, não só aqui no Ceará, mas se repetem em todo o mundo, onde a estrutura permite que o mosquito se multiplique.
Pergunta curiosa. Não existe mais a microcefalia?
Sério, a microcefalia existe. O fato é que nós tivemos realmente um número muito grande de pessoas que se contaminaram e o Zika só dá uma vez, né? O Zika é uma doença que só existe um vírus do Zika, quer dizer, entendo o Zika uma vez, não se tem uma segunda vez. E o que se imagina é que realmente o número de pessoas que teve a doença foi muito grande e a possibilidade é que realmente isso tenha feito com que outras pessoas não tenham se infectado. O fato é que o Zika, como a doença é muito benigna e nós não temos um teste simples que diagnostique a doença, nós nem sabemos com certeza quantos casos estão ocorrendo. A impressão que passa é que o número de casos é muito pequeno.
Doutor Queiroz, nós e os ouvintes da Rádio FM Assembleia, nós agradecemos a sua presença neste programa. Um bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia na série para você e todos os seus ouvintes. Muito obrigado.
Combate à dengue, esse é o foco.
Latas, embalagens, copos e sacos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasos com plantas, garrafas, lixeiras, caixas d'água, tambores, latões, cisternas destampadas e até cascas de ovos podem se transformar em criadouros do mosquito. A melhor forma de combater a dengue é evitar o acúmulo de água, local propício para a criação do mosquito transmissor. A palavra dengue tem origem espanhola e quer dizer melindre, manha. O nome faz referência ao estado de moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada. E importante, não existe transmissão pela água ou alimentos, e muito menos pelo contato direto com o doente. A doença é transmitida apenas pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Em caso de dengue, deve-se ingerir muito líquido como água, sucos, chás e soros caseiros. Anti-inflamatórios e medicamentos à base de ácido acetilsalicílico não devem ser usados, pois podem aumentar o risco de sangramentos e hemorragias. Os sintomas podem ser tratados com dipirona e paracetamol, mas procure orientação médica e evite a automedicação. Sintomas da dengue: febre, náuseas, dores de cabeça, nas articulações e pelo corpo. Atenção: o aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos do nariz e gengivas, dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes podem indicar a evolução para a dengue hemorrágica. Esse é um quadro grave que pode ser fatal e necessita de imediata atenção médica. Nos casos de dengue, é importante procurar a orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas. As manifestações iniciais podem ser confundidas com febre amarela, malária, leptospirose ou mesmo gripe e não servem para indicar o grau de gravidade da doença. Muito cuidado com alguns medicamentos derivados do ácido acetilsalicílico. Eles podem agravar a situação do doente.
Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Irmã Dulce foi proclamada santa pela Igreja Católica neste domingo pelo Papa Francisco no Vaticano. Valdones e a cantora Margarete Menezes, considerados embaixadores da Beata, participaram da cerimônia. Juntos eles cantaram a canção Doce Luz, assinada por Léo Passos e Chico Gomes. A música fala da trajetória da religiosa. A causa da canonização de Irmã Dulce foi iniciada em janeiro de 2000. Em abril de 2009, o Papa Bento XVI reconheceu as virtudes heróicas da serva de Deus Dulce Lopes Pontes, autorizando oficialmente a concessão do título de venerável à religiosa. O título é o reconhecimento de que Irmã Dulce viveu em grau heróico as virtudes cristãs da fé, esperança e caridade. Em outubro de 2010, a Congregação para a Causa dos Santos, através de voto favorável e unânime de seu colégio de cardeais e bispos, atestou a autenticidade do primeiro milagre atribuído à Irmã Dulce, cumprindo dessa forma a última etapa do processo de beatificação. No próximo dia 20, será realizada a missa em Salvador, na Bahia, para a primeira santa nascida no Brasil. Vamos ouvir Doce Luz, hino à Santa Dulce dos Pobres, com Valdones.
Até a hora que Deus me der um sopro de vida, a gente trabalha para ele e para meus irmãos. Ou a gente só está feliz quando vê os outros felizes, né?
Doce Luz, eu sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui, sua presença é de amor. Olhar de esperança, as doces palavras me dá confiança. Luz que cuida de mim, que acalma meu coração, me acolhe com abraço afasta a solidão. Luz que luta por mim, que ampara e estende a mão, que nunca duvida do amor, que em nome do sim não tem medo do não. Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui, sua presença é de amor. Doce luz, que nunca abandona um irmão, conceda sua força de fé, me guia minha luz pela escuridão. Acalma meu coração e acolhe com seu abraço, afasta a solidão. Luz que luta por mim, que ampara e estende a mão, que nunca duvida do amor, que em nome do sim não tem medo do não. Está aqui, sua presença é de amor. Doce luz, que nunca abandona um irmão, você dá sua força de fé, me guia minha luz pela escuridão. Se o fardo é pesado,
com amor tudo passa.
Se a dor dilacera,
com amor tudo passa.
Completo abandono,
com amor tudo passa.
Se aperta a saudade,
com amor tudo passa.
Se a porta se fecha,
com amor escancara.
Se há desespero,
com amor leva calma.
Se há solução,
com amor você acha.
Estou onde o amor estiver, pois se tem amor, tudo passa.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio?
Comissão de Viação e Transporte e Desenvolvimento Urbano debateu na Câmara Municipal de São Benedito o projeto Municipaliza, uma campanha em defesa da saúde e da cidadania no trânsito do Ceará. Lançado em setembro de 2018, o projeto do Ministério Público do Ceará tem como objetivo fomentar a integração dos municípios cearenses ao Sistema Nacional de Trânsito. Participaram, além do presidente da comissão, deputado Nezinho Farias, os deputados Guilherme Landim, Queiroz Filho, Walter Cavalcante, Niso Costa e Augusta Brito, que também participaram do encontro. Além da Assembleia Legislativa, o projeto Municipaliza conta ainda com a parceria do Departamento Estadual de Trânsito, do Conselho Estadual de Trânsito, da Associação dos Municípios do Estado do Ceará e da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Se você correr demais pra se arriscar, se beber e dirigir vai se complicar. Respeita a sinalização, seja consciente, preserve sua vida e a do outro, não causa acidente.
cuidado e respeito para não sofrer. É só usar a mão da paz em nossa direção. Morre mais de 1 milhão, eu não quero morrer. Não corra, não mate, não beba, seja educado. Respeita as leis do trânsito, tenha mais cuidado. Use a faixa de pedestre, sinta a razão. Muitas, muitas vidas estão em suas mãos. Não corra, não mate, não beba, seja educado. Respeita as leis do trânsito, tenha mais cuidado. Use a faixa de pedestre, sinta a razão. Muitas, muitas vidas estão em suas mãos.
Seja você a mudança no trânsito.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos na terceira idade.
Vamos conversar com o chefe de fiscalização do DECOM, doutor Pedro Ian. Doutor Pedro, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Doutor Pedro, apesar do momento que a pessoa se aposenta, ela passa a ser alvo de instituições financeiras que oferecem créditos facilitados. Agora nós observamos que não é vantajoso isso para os maiores de 60 anos. O DECOM esteve fiscalizando a concessão desses empréstimos em virtude de internacional do idoso. Doutor Pedro, foram encontradas irregularidades?
Primeiramente, na série, é bom que os ouvintes saibam que a população idosa, que são aquelas pessoas com 60 anos ou mais, conta com direitos específicos, tanto no assunto de consumo, já que em seu favor junta-se outras leis, né, o próprio Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso estão aí para amparar todas essas populações, sendo que essa última, o Estatuto do Idoso, de forma inédita, ela abarga alguns princípios, como o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta às pessoas com mais de 60 anos, e regulou, dentre isso, outros direitos específicos. Como você bem disse, Marcelo, realizamos na semana retrasada essa operação para fiscalizar essas empresas de crédito, né, que conseguem os créditos facilitados para idosos, para ver se eles estão funcionando de acordo com o que é determinado pelo Código de Defesa do Consumidor e outras leis, resoluções impostas pelo Banco Central. Então, basicamente, verificamos se essas empresas prestam informações claras, precisas e ostensivas aos idosos, dizendo em quantas parcelas eles podem ser concedidos esse tipo de empréstimo, esse tipo de consignado. Verificamos outras coisas relacionadas às prioridades, sabemos que lei, todo idoso tem prioridade no atendimento nessas instituições e em qualquer outra instituição, não só essas que concedem empréstimos consignados, e com outras questões relacionadas à abusividade da cobrança de juros. No que tange a esta última situação de juros, verificamos alguns contratos, iremos notificar essas empresas que acreditamos estarem cobrando juros abusivos em cima dos idosos. Então, tudo isso nós fizemos uma fiscalização mais voltada para a defesa dessa população que precisa de um atendimento, que precisa de um esclarecimento e que está numa situação de vulnerabilidade até mais alta do que qualquer outra pessoa.
Doutor Pedro Ian, esse é mais um serviço prestado pelo DECOM. E eu pergunto, essa fiscalização é permanente?
Sim, Marcelo. Geralmente nós gostamos de fazer, nós fazemos sempre observando algumas denúncias que recebemos, certo? Então, como essa semana retrasada foi a semana do Dia Internacional do Idoso, decidimos focar nesses tipos de concessão, nesses tipos de empréstimos voltada para essa população idosa. Estamos à disposição de escutar qualquer ouvinte, para denunciar irregularidades na prestação de serviços ao idoso, lembrando a todos os consumidores que hoje em dia existe, já foi sancionada uma lei da prioridade da prioridade. O que é que significa para a população ficar sabendo? Que aquelas pessoas de 60 a 70 anos, a 80 anos, têm prioridade relacionada às outras pessoas. E as de 80 anos para cima têm prioridade sobre esses outros idosos. Então, deixa esse aviso à população, que sempre respeite o idoso, seja em qualquer situação, seja no transporte coletivo, seja esperando em alguma farmácia para pagar sua conta. Então, vamos ter essa sensibilidade para dar preferência aos idosos. Sabemos que eles estão numa situação de hipervulnerabilidade e, dessa forma, necessita maior proteção. Lembrando-se que ainda deixar algum recado na série para os outros ouvintes, que nenhum plano de saúde pode se negar a atender o idoso. Isso já é regulamentação, já recebemos algumas reclamações sobre isso. Lembrando que questões relacionadas ao transporte coletivo só é gratuito a partir dos 65 anos de idade. Algumas pessoas não sabem e acham que é por ser idoso, né, que idoso é de 60 anos para cima, vai ter direito à gratuidade de transporte coletivo. Mas não, de acordo com o estatuto do idoso, o idoso só vai ter direito ao transporte gratuito a partir dos 65 anos de idade.
Eu outro dia vi uma distribuição de boletins aqui bem perto no Center 1, ali Center 1, Del Passeio, uma distribuição de boletins oferecendo empréstimos. Eu queria pedir ao senhor para a gente aproveitar a oportunidade e reforçar esse aconselhamento aos idosos sobre empréstimos, doutor.
Pronto. Fico esse aviso a todos os idosos. Antes de fazer qualquer tipo de empréstimo, eu recomendo que converse com seus familiares, converse com as pessoas que você tem confiança para saber se esse empréstimo é realmente necessário. Sabemos que hoje em dia nós vivemos uma situação de hiperendividamento. Muitas pessoas endividadas não conseguem quitar seus débitos. Então, antes de qualquer coisa, converse com os seus familiares. Eles podem dar dicas mais precisas para você, pode dizer o que é que você realmente vai precisar ou não, e ver como é que é a forma de parcelamento, quantas vezes você vai pagar esse empréstimo e o período total que vai ser descontado da sua aposentadoria, dos seus vencimentos. Além disso, Marcelo, o uso pode se utilizar desses canais de proteção e defesa do consumidor e denunciar qualquer tipo de empréstimo abusivo feito no seu nome. Se o idoso achar aquele valor que está pagando a mais do que era devido, ele pode denunciar os órgãos de defesa do consumidor. Estamos à disposição para atender qualquer tipo de população, principalmente o idoso, para verificar se aquele contrato que o idoso está fazendo é abusivo ou não. Não deixe de procurar os seus direitos, principalmente a população idosa, e saiba que vocês têm total autonomia para fazer suas escolhas, mas tenham cuidado. Hoje em dia o mercado, às vezes eu posso até dizer que ele é um pouco traiçoeiro, ele tende a ganhar mais vantagem do que é o necessário e se utilizar da fraqueza do idoso.
Doutor Pereira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Estão abertas as inscrições para a primeira Olimpíada Cearense de Direito Eleitoral destinada aos alunos da graduação das universidades brasileiras. A iniciativa é da Comissão de Direito Eleitoral do OAB Ceará. Estamos aqui com o doutor Fernandes Neto, que é o presidente da comissão, para falar sobre o assunto. Bom dia, doutor.
Bom dia da Rádio, Rádio Assembleia. E é sempre um prazer estar aqui na Rádio TV Assembleia, divulgando os eventos da Comissão de Direito Eleitoral, do qual presido. Nessa hora, nós estamos divulgando agora a primeira Olimpíada Cearense de Direito Eleitoral, uma iniciativa inovadora da Comissão de Direito Eleitoral, destinada aos acadêmicos de direito das universidades brasileiras, onde se busca a integração da comunidade acadêmica com o direito eleitoral e especialmente com a OAB. essa é uma Olimpíada destinada, voltada para os estudantes de direitos e aqueles que gostam do direito eleitoral, terá como premiação a 4 passagens, ou seja, uma vez que são 4 membros, os times que vão participar, para Brasília, para assistir uma sessão e ser recebido pela presidência e pelos demais membros do TSE. Realmente é um fato inovador e está tendo uma boa aceitação social.
Como é que vai ser a programação da Olimpíada? Ela tem 3 fases.
A primeira fase, primeiro temos a inscrição, que a inscrição termina no dia 30 de outubro. A partir das inscrições e das equipes inscritas, a primeira fase serão fases de memoriais, ou seja, essas equipes, será sorteado um tema e essas equipes entregarão o memorial até o dia 14 de novembro, tá certo? O memorial de 14 de novembro. As equipes classificadas, e serão cinco as equipes classificadas, farão parte da segunda etapa, que é a etapa de arguição. Ou seja, são perguntas sorteadas na hora para cada equipe, onde aquelas equipes que tiveram a melhor performance na resposta dessas perguntas passarão para a terceira etapa, que é no mesmo dia, no dia 22, no dia 22 de novembro, a segunda etapa que será na OAB, no plenário da OAB, e a terceira etapa será no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, que também é parceiro dessa comissão, dessa iniciativa, e será feito para as 3 equipes de melhor performance, onde será feita a sustentação oral de um caso concreto. Então, essas 3 avaliações gerará uma pontuação para cada uma dessas equipes, e afinal, a equipe vencedora terá esse prêmio que nós dissemos, além de doações de livros e além de outros prêmios que ainda estão sendo estudados. Nós contamos com o apoio da Assembleia Legislativa, através do INESP, por meio do Dr. João Milton Cunha. Contamos com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o patrocínio da editora Ítala, que é uma editora muito famosa no direito eleitoral, e é um evento que está agitando toda... Eu tenho recebido perguntas, recebido pedido de informações de equipes do Rio de Janeiro, de São Paulo, Mato Grosso, Minas já tem uma escrita, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, então assim tem sido, e várias de Fortaleza aqui, de foto que tem sido um evento bastante festejado, até mais que nós esperávamos.
O que é que precisa para as equipes se inscreverem e como elas podem se inscrever?
Elas podem se inscrever no site da OAB, oabceara.org.br, tem lá um local, também tem lá o link do edital para abrir o edital, ver as condições. A equipe serão formadas por 4 alunos e mais um professor tutor, ou um professor ou um advogado tutor. Né? Esses 4 alunos não obrigatoriamente serão da mesma universidade, mas são universitários, basta que estejam cursando o curso de Direito. Basta que estejam cursando o curso de Direito e sem mais, não existe mais regras com relação a isso, independente de período que estejam cursando ou não. É uma inovação que trazemos aqui para o Ceará e nós visamos, antes de tudo, trazer o jovem para a política, trazer o jovem para pensar a política, pensar os ideais democráticos, pensar os ideais políticos e com essa ideia a OAB pretende dar uma renovada no pensamento político brasileiro, dar uma renovada no pensamento do jovem.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Fernandes Neto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral do OAB Ceará, falando sobre a primeira Olimpíada Cearense de Direito Eleitoral, que está com inscrições abertas até o dia 30 de outubro. Começou na sexta-feira, dia 10, e vai até o dia 30 de outubro. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida.
O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Ceará vem realizando uma série de atividades em alusão ao Outubro Rosa. Amanhã será feita a arrecadação de cabelos para doação à Associação Toque de Vida.
Entrevista.
Estamos recebendo o presidente da Salce, Luiz Edson. Presidente, bom dia.
Bom dia, Nacely. É um prazer enorme estar me dirigindo à rádio, à FM Assembleia. Muito bom dia.
Prazer é todo nosso, presidente. Presidente, essa campanha de doação de cabelos envolve só os servidores da casa?
Não. É aberto a todos ao público, a todos que vierem aqui no nosso Poder Legislativo. Nós estamos nessa campanha do Outubro Rosa, Nacely. Iniciamos no dia 1º com acolhimento a todos que chegavam aí nos principais acessos da Assembleia, com a distribuição de material informativo, lacinhos, o símbolo representando, um lacinho rosa representando a campanha, né, que é de conscientização ao câncer de mama. Nós temos o apoio da mesa diretora, do nosso presidente Zé Sarto, da deputada Fernanda, da frente em defesa da mulher e a saúde da mulher. É um mês com várias ações, palestras importantes, temas ligados à problemática do câncer de mama. E amanhã, dia 15, nós estaremos aí no hall da Assembleia com junto com o movimento das mulheres também, fazendo uma arrecadação de cabelos para doação à Associação Toque de Vida. É uma cabeleireira local, irá aí para quem quiser cortar o cabelo e doar, né, para fazer as perucas para aquelas mulheres que com o tratamento, né, perdem o cabelo. A gente vai estar aí com essa associação e a gente está na campanha também de arrecadação de leite. Alguns pontos da Assembleia a gente está arrecadando leite para doar para a Casa de Vida, Toque de Vida também, que vai fazer essa distribuição aos familiares e pessoas que estão acometidas de câncer.
Diz a campanha, em que local? É logo na entrada da Assembleia?
Da entrada na recepção principal ali pela Barbosa de Freitas, na sede.
Certo.
Nós estaremos ali, durante o resto do mês nós estaremos fazendo várias palestras. No hall da entrada da Assembleia, certo? E no dia, a palestra vai ter a prevenção de câncer de mama também, hoje, com o representante da instituição Rosa Vida e Toque de Vida, certo? Com o Departamento de Saúde também, acolhendo também. Amanhã, na série, nós estaremos também com o departamento fazendo pressão, a verificação de pressão, teste de glicemia e panfletos informativos sobre o tema.
Presidente Luiz Edson, prazer ouvi-lo, principalmente para um assunto tão importante e tão simpático para o público de uma maneira geral. Muito obrigado.
Com certeza, Nacely, com certeza. Esse mês é o Outubro Rosa, né, alusivo ao nosso combate ao câncer de mama. No próximo mês é o Novembro Azul, Também é um outro tema, né, que no caso é o câncer de próstata que acomete os homens, né, um dos cânceres que mais acomete o gênero masculino. Então, o departamento, junto com a associação e toda a mesa diretora, prestando esse relevante serviço, não só aos servidores de conscientização, mas o público em geral.
Bom dia para o senhor e muito obrigado, hein?
Bom dia, Nacélio. Um abraço a todos.
Outubro é rosa, pra alertar em verso e prosa, prevenir de toda forma, é o mês do outubro rosa. Olhe mais para você, não esqueça de fazer seus exames, ó rosa.
Mantenha um estilo de vida saudável e não deixe de fazer os exames periódicos. Outubro Rosa.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Seguem abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para o segundo Festival de Músicas da Prefeitura de Fortaleza.
Entrevista.
Vamos saber detalhes com o coordenador de comunicação da Prefeitura de Fortaleza, jornalista Moacir Maia. Moacir, um bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia aos seus ouvintes. Grande prazer falar com você.
Prazer nosso. Moacir, como é que estão as inscrições?
Nacélio, para nossa surpresa e, mais uma vez, muita gratidão por entender que o Festival da Música de Fortaleza é uma política pública da Prefeitura em que se busca dar visibilidade, sistematização, amostragem de uma produção que é muito rica, a gente já tem inscrições de mais de 2/3 dos estados brasileiros. O Festival da Música de Fortaleza, que teve o ano passado a sua primeira edição, tem conseguido chamar a atenção de compositores, de artistas do país inteiro. E a gente fica muito feliz em ver que este ano, mais uma vez, esse chamamento que a gente faz a que esses artistas possam participar do festival, mostrando sua arte, a sua produção, a sua cultura musical, a gente vê que se alcança mais uma vez. Só para dar ordem de grandeza a isso, no ano passado nós tivemos inscrições, na série, de 17 unidades da federação, 16 estados, mais o Distrito Federal, num total de 369 inscrições. E aí eu quero sempre crer que a tarefa mais difícil não é nossa, da Prefeitura de Fortaleza, em organizar o festival, mas da curadoria que se debruça sobre todas as inscrições para fazer a seleção de 30 canções que nós apresentamos nas duas eliminatórias, para daí selecionar 12 que vão para a fase final. É importante a gente destacar que, e isso o prefeito Roberto Cláudio, de forma imediata, topou incorporar o festival às políticas públicas da prefeitura, por entender que isso também dinamiza muito a própria produção local. No ano passado, nós tivemos 78% das inscrições de artistas cearenses. Então, isso para nós é muito gratificante e a gente agradece o espaço por poder estar divulgando mais uma vez. Como você bem lembrou, vai até o dia 18, até a próxima sexta-feira, as inscrições, que podem ser feitas tudo de forma online, entrando no portal da Prefeitura, www.fortaleza.ce.gov.br, tem um banner estampado logo na primeira página lá do portal, clica lá, tem o regulamento, tem o formulário de inscrição, e toda a inscrição o artista faz sem precisar sair de casa. Então a gente está muito feliz com o que a gente está conseguindo já verificar de inscrição para este ano também.
Moacir Maia, e os requisitos para participar, o tipo de música, como é? Fica a critério do próprio compositor?
Exatamente. O festival não discrimina por gênero musical. A exigência única e maior de todo o festival é que seja uma música inédita. não pode ter sido objeto de registro ou que tenha participado de outros concursos, de outros festivais, que seja inédita e composta, claro, em língua portuguesa. E aí a gente abre, o artista pode eventualmente morar na Suíça, em Singapura, qualquer outro lugar do mundo. Ele pode escrever a composição, né? E aí a gente pede que seja inédita e em língua portuguesa. E é claro, o artista precisa ter 18 anos para se responsabilizar pelo caráter de ineditismo, essa coisa toda, que a gente sabe que é possível transmitir à população a ideia de que Fortaleza hoje cria uma referência. E é bom lembrar, na série, o vencedor do festival, como aconteceu no ano passado, recebe uma premiação no valor de R$30 mil, que é o valor do contrato para um artista abrir o festival, o Réveillon de Fortaleza. Né? No ano passado a gente teve o Tom Drummond, que é um rapaz radicado na Paraíba, embora tenha nascido no Ceará, que foi o vencedor, foi quem abriu o Réveillon de Fortaleza, que é uma festa que reúne mais de 1 milhão de pessoas na Praia de Iracema, e para além da premiação em valor monetário, financeiro, a gente também considera que a oportunidade de se apresentar no palco do aterro da Praia de Iracema também aí confere aí uma segunda premiação ao vencedor do festival.
E o final será no Teatro São José, né?
A gente teve a entrega pelo prefeito Roberto Cláudio do Teatro São José à cidade no ano passado e fizemos as duas eliminatórias lá e a final, e esse ano mais uma vez. Nos dias 29 e 30 de novembro a gente faz as duas eliminatórias, né? As 30 músicas selecionadas pela curadoria participam de 2 dias de audições. Dessas 30, as 12 mais votadas estarão na final, que acontece no dia 6 de dezembro lá no Teatro São José, com entrada gratuita. E interessante perceber que o público entendeu isso como algo importante para a cidade. A gente teve casa cheia no ano passado e com certeza esse ano deve se repetir uma boa audiência para ver essa nova música que a gente está produzindo no Brasil inteiro. E na Célio, mais uma vez, é bom destacar, Fortaleza cria uma referência na cultura musical do Brasil com esse festival. Os depoimentos que a gente ouviu de artistas vindo de outras unidades da federação, como Rio de Janeiro, como São Paulo, Pernambuco, Bahia, foram assim, muito incentivadoras dessa decisão de manter o festival no calendário. E a gente já tem a garantia por parte do prefeito Roberto Cláudio que até o ano de 2020, que é quando ele encerra o seu mandato, o festival permanece no calendário das políticas públicas de incentivo à cultura na cidade de Fortaleza.
É isso, Moacir. A maneira como foi feito o primeiro festival é uma publicidade enorme para que muitas pessoas compareçam para maior brilhantismo dessa iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza. E você está de parabéns porque você é que comanda tudo isso que vai acontecer na nossa cidade.
Eu acho, Marcelo, que assim, de parabéns a toda a cidade, não só a gestão municipal, na pessoa do prefeito Roberto Cláudio, mas a cidade de Fortaleza, porque se a gente imagina os grandes talentos que a gente já emprestou ao país e ao mundo, né? Ontem mesmo tivemos o nosso Raimundo Fagner completando 70 anos de idade e é um nome que surgiu em festivais fora daqui, né? E a gente agora faz também um pouco esse caminho em sentido inverso. A gente faz o festival aqui, está trazendo gente de fora que, se Deus quiser, também poderão trilhar carreiras vitoriosas, e eu acho que para isso Fortaleza é um bom centro de projeção. Nós temos capacidade de sistematizar essa amostragem, dessa produção de boa qualidade. O nível das composições que concorreram o ano passado foram fantasticamente bem trabalhadas, são composições belíssimas, e a gente fica sempre torcendo para que esse espaço se preserve e se torne uma política pública irreversível, porque a cidade precisa e o país merece Só para dar um exemplo, uma artista que veio do Rio de Janeiro fez questão de me abordar lá no teatro um dia e disse: Moacir, leve um recado ao prefeito de Fortaleza, vocês estão de parabéns. Fazer um festival de música no Brasil, ela disse, eu estou vindo de uma cidade que culturalmente está um pouco arrasada pelos gestores que nós temos lá no presente, e o Rio de Janeiro sempre foi um polo difusor da cultura musical no Brasil. Ela disse, vocês fazendo um show com esse festival, num equipamento como esse, e o Teatro São José, Nacélio, está belíssimo. Tá, é um espaço que a cidade merecia e que depois de 15 anos fechado foi entregue de novo à cidade, e a gente sempre vê aquilo com muito carinho, porque é a cara de Fortaleza. Resistência e, sobretudo, compromisso com aquilo que a cidade tem de mais caro, que é a sua herança e a sua tradição, seus valores culturais.
A Rádio FM Assembleia, que tem um programa dedicado a festivais, aqui toda semana, tenho o prazer muito grande de divulgar essa iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, parabenizando o prefeito Roberto Cláudio, a você, Moacir Maia, e todas as pessoas que tornam realidade essa divulgação da nossa música, da música popular brasileira. Muito obrigado, Moacir.
Obrigado você, Nacélio, obrigado pelo carinho de sempre, e fica aqui a nossa gratidão pelo espaço de divulgação dessa política pública que a gente considera muito relevante para a cidade de Fortaleza. Grande abraço e o carinho de sempre.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O fortalecimento da defesa sanitária por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, a DAGRE, é tema de audiência pública que começa daqui a pouco no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Mota. Debate requerido pela deputada Fernanda Pessoa, que está aqui conosco para falar sobre o que vai ser discutido hoje, deputada, o que a comissão vai tratar com a DAGRE.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvinte.
Bom dia, deputada.
Bem, é o importante dessa audiência pública. Nós temos aí uma bacia leiteira forte, né? Precisamos realmente fortalecer a DAGRE, não só na parte de fiscalização, mas de contribuir com o desenvolvimento de um rebanho saudável, né? Temos a suinocultura aí também numa larga escala, a avicultura, enfim, vários segmentos que é importante a gente acompanhar todas as ações, sejam ações integradas, desde a fazenda até mesmo a mesa do consumidor. E a gente precisa fortalecer o órgão, ver se realmente nós estamos com toda a sua capacidade de locomoção desses servidores, como é que está, se há necessidade de um novo concurso, enfim, trabalhar toda a cadeia produtiva para que ele possa fazer um excelente trabalho, que é, a gente sabe, da importância que é a DAGRE para a defesa sanitária do Estado do Ceará.
Deputada, quem foram os convidados para participar da audiência?
Bem, convidamos deputados federais para poder participar dessa audiência pública, convidamos secretários, enfim, foram várias pessoas para se discutir e mais importante, a própria Secretaria do Governo do Estado, né, para saber que aportes nós, como deputados estaduais, podemos ajudar também, né? Nós temos uma emenda nossa do PCF e a gente tem que contribuir, porque em todos os municípios do Estado do Ceará precisam dessa cadeia produtiva, né? Agora precisa uma cadeia produtiva saudável. A gente sempre só se preocupa com vacinar os rebanhos. É super importante a vacinação do rebanho, mas é importante, como eu digo, toda a cadeia produtiva para ficar saudável, para poder esses produtos chegarem na mesa do consumidor.
Muito obrigado. Conversamos com a deputada Fernanda Pessoa, que daqui a pouco participa de audiência pública, né, por meio da Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa, para discutir o fortalecimento da defesa sanitária por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, a DAGRE. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
A cultura dos festivais de música teve e tem lugar de destaque na divulgação do trabalho dos nossos artistas. Sons
Sons dos Festivais.
Caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar.
Quarta, 8 da noite. Sábado, 4 da tarde. Sons dos Festivais com Haroldo Holanda. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, família, seu Iber é muito grande. Dia todo aqui no batente, com umas crianças, levar pro colégio, voltar, fazer almoço. Tendo dar uma mãozinha, meu radinho, ligo ele, faz tudo mais rápido.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Ah, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje com o coordenador do PROCON Assembleia, doutor Rodrigo Collaz. Doutor Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia para os ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Doutor Rodrigo, gostaríamos de saber mais a respeito dos direitos dos consumidores com relação à portabilidade de contas.
Narcélio, isso daí se trata de um direito novo, né? A gente... com uma batalha dos órgãos de defesa do consumidor e dos institutos de proteção aos consumidores, que entenderam e que passamos a entender, inclusive legalmente, de que as contas elas pertencem aos consumidores. Não é? Então é um direito do consumidor ter uma conta, receber seu salário, seus proventos, na instituição que melhor lhe forneça benefícios. Então hoje em dia essa portabilidade é algo que é muito seguro na nossa legislação, e os bancos eles têm por obrigação, quando o consumidor assim identifica e consigna na instituição bancária o seu desejo de portar, de transferir o seu salário, os seus proventos para a instituição que melhor lhe forneça benefícios.
Doutor Rodrigo, queria ouvir a opinião do senhor. É vantajoso a pessoa ter mais de uma conta bancária?
Marcelo, isso daí é muito bom porque o consumidor acaba por ter mais opções, certo? Agora, é claro que isso daí a gente tem que identificar o nível do consumidor, certo? Porque estamos sempre falando de novos contratos. Contratos com instituições bancárias normalmente acarretam certos encargos. Dependendo de quem seja esse consumidor e ele identificando um banco que forneça benefícios em determinados setores, certo? Por exemplo, na pessoa jurídica, numa questão do financiamento imobiliário. Pode ser que seja interessante realmente ele ter 2, 3 contas bancárias. Mas, normalmente, o nosso consumidor, principalmente cearense, via de regra, uma única conta é mais fácil para ele administrar e até para ele ter uma segurança no final do mês, tá certo? Então, isso tem que ser visto caso a caso. Mas a gente não chega a condenar quem tem 2 ou 3 contas, tá certo?
Certo. Agora, o banco que você vai propor, o banco, a troca de sua conta. Você não quer mais ficar naquele banco, quer passar para um outro. Isso é pago?
Não, de modo algum, certo? A partir do momento onde o consumidor deseja fazer uma transferência das suas contas, certo? A gente fala isso mais a nível de relação trabalhista, né? Porque normalmente as empresas, elas têm um convênio com determinada instituição bancária e para aquela empresa é interessante ter naquela instituição bancária, naquele banco, mas o consumidor, o empregador não está vinculado obrigatoriamente àquela instituição, ele pode sim transferir. E essa transferência, ela não pode gerar ônus para o consumidor, certo? Ele vai ter que permanecer com uma conta, sem qualquer ônus, sem qualquer tarifa, sendo ela servindo só para transferência para a instituição bancária que ele deseja ter a conta e movimentar, assim, saldos bancários, extratos, cartões de crédito.
E agora uma pergunta de um funcionário municipal que telefonou para cá pedindo para fazer essa pergunta quando eu anunciei que ia conversar com o senhor sobre portabilidade. A prefeitura acaba de mudar o pagamento de seus funcionários, mudar do Banco do Brasil para o Bradesco. O funcionário é obrigado a acompanhar, ele tem que fazer isso, ele pode continuar no seu banco anterior?
Ele vai poder continuar com o banco anterior e pode, inclusive, fazer um contrato com outro banco que ele desejar, certo? Como eu falei, a contratação por parte do empregador da prefeitura, ela é uma relação contratual entre a prefeitura e o banco que ela vai ficar depositando. Agora, o consumidor, ele não está vinculado, o servidor aí no caso, ele não está vinculado obrigatoriamente a essa instituição bancária. Ele vai chegar com um papel de portabilidade nessa nova instituição bancária com quem a prefeitura está fazendo um novo convênio, e aí ele vai manter a conta de depósito, a conta de manutenção dele, a conta original, certo? Ela tem a total segurança de que ela não vai ser prejudicada.
Doutor Rodrigo Colares, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Do programa de hoje, entrevista com o médico infectologista Anastácio Queiroz. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Legislativo em dia com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados. Direitos do consumidor com o coordenador do PROCON Assembleia, Dr. Rodrigo Colares. Nós ouvimos aqui também o presidente da SALS, que é a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, Luiz Edson. Direitos à terceira idade com o chefe de fiscalização do DECOM, Dr. Pedro Ian. E também esteve neste programa o coordenador de comunicação da Prefeitura de Fortaleza, Moacir Maia, falando sobre a segunda edição do Festival de Música de Fortaleza. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o Dr. Fernandes Neto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará, e também conversou com a deputada Fernanda Pessoa. Muito obrigado a todos que estão aí acompanhando este programa ao pé do rádio. Nós voltaremos amanhã, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.